Vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo jóia. Antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, queria te falar que ontem, rapaz, aquele negócio do japonês, a Coca-Cola e o vinho, deu um pano pra manga, né, cara? O pessoal comentou bastante, né? Teve até um ouvinte nosso aqui, o Carlos, que mandou para mim pelo Facebook, falou assim, se fosse eu, acabava com a amizade na hora, né? Isso é uma ofensa, mas enfim, você falou que levou na boa.
Não, eu não contei, depois eu lembrei, que teve um complemento depois.
Fala o complemento.
Eu, brasileiro na época, eu tinha na minha bagagem pó de Guaraná. Eu falei pro japonês, você não quer botar um pouquinho também não? Quer provar?
Já que você fez isso com o vinho.
Porque a gente estava em Budapeste, depois a gente estava degustando isso num hotel, assim, para depois sair para um bar, alguma coisa. Então, certo. O pó de Guaraná ali ia cair bem. O japonês ficou doido. Mas olha, é comum no Oriente, Japão e China, eles primeiro misturarem e fazer isso, o que não é incomum, não. Na Argentina. Olha, vamos mudar o tema então, vamos falar disso hoje.
Então vamos
na
lá.
Argentina, vamos lá. É comum você botar Coca-Cola no vinho, tem até um nome lá que eu esqueci o nome. Na França também é comum. É uma Cuba Libre, só que é com vinho, entendeu? Tanto que eu lembro que, sei lá, um pouco antes da pandemia, lançaram um produto que era uma espécie de Coca-Cola, não com a marca Coca-Cola, né, um refrigerante tipo cola, que já vinha com vinho. Você podia comprar engarrafado esse coquetel.
Olha que engraçado, então quer dizer que essa prática de misturar, que você ficou lá meio chateado com o seu amigo, é uma coisa da cultura dele.
Sim, é da cultura, e o que fiquei chateado é que foi com um vinho caro,
né?
Top,
tá, entendi.
Um vinho raro, uma safra antiga.
Entendi.
E outra coisa que é comum no Oriente, que eu já soube, é que na China, por exemplo, assim, o Chateau Lafite é um vinho que é caro em qualquer lugar. Sempre foi caro, é um vinho de vários milhares de reais. Só que o preço subiu muito porque na China as sílabas Lafite quer dizer uma coisa boa, felicidade, saúde, bonança, eu não sei traduzir isso direito. Mas então, na China, o Lafite é o vinho dos bilionários, porque uma garrafa vai custar, pra gente aqui no Brasil, 20 mil reais, sei lá, uma safra boa. Pra eles, mais ainda. E o Lafite, que sempre custou o mesmo preço dos outros Premier Cru de Bordeaux, Latour, Margaux, Mouton, etc., todos, digamos, regulando ali em $1,000, agora o Lafite é mais caro, por causa da China. Enfim, e é comum na China, às vezes, o cara que não bebe vinho, porque nem sempre o cara gosta de vinho, ele mandar abrir o Lafite, botar na taça, virar a garrafa com o rótulo para o salão do restaurante, para que todos vejam que ele acabou de rasgar $1,000, mais lá, no caso, e bebe a Coca-Cola, separado, sem misturar com vinho. Vai embora,
deixa o vinho aberto lá. Só para mostrar que ele pode abrir um vinho desse preço.
Isso, isso. E outra coisa, é muito também forte na China a falsificação, de várias maneiras. Uma é o chinês mesmo fazer um vinho parecido, em vez de chamar de Lafite, chamar de Tifelá, muda as sílabas, sei lá, e lança aquele vinho com, ou então Lafite com LH, sei lá, e lança aquilo no mercado com um nome parecido. Isso acontece. Mas também acontece a falsificação mesmo, pegar uma garrafa de Lafite, encher com outro vinho e vender.
Certo. Agora deixa eu fazer uma pergunta antes de você avançar.
Complementando, as garrafas vazias de vinhos famosos como Lafite ou Petrus tem mercado lá. Então você consegue vender a garrafa vazia no mercado negro. Então é uma prática comum, depois de você tomar o Lafite, quebrar a garrafa.
Ah, para não deixar você ter falsificação. Tá, agora vamos fazer a seguinte pergunta. A pergunta tem um tom de brincadeira, mas tem o chamado fundo de verdade aí. Os chineses costumam, e fizeram isso durante muitos anos, de copiar produtos de alta tecnologia e conseguiram fazer alguns deles com a mesma qualidade, muito próximo
daqueles
de alta tecnologia. Smartphones, por exemplo, automóveis, por exemplo.
Chinês e japonês, né?
Exatamente. Você considera que no caso do vinho, os chineses chegarão a tanto ou não?
Olha, a China hoje é um mercado importantíssimo para o vinho, um dos maiores. A população é absurdamente grande e o consumo é micro, mas esse micro já é gigante. Eu não sei qual é o consumo da China, mas é 0, alguma coisa litro por habitante. Agora, esse 0, alguma coisa é maior que o consumo de muitos países. Então, há um mercado fortíssimo que importa muito vinho, de todos os níveis de preço, do baratinho até o vinho de luxo, e há uma produção interna. Ele já começa a produzir vinho e já é, em pouco tempo, a China foi do quase zero e já é, eu acho que, o quinto produtor mundial. Já produz mais de um bilhão de litros. A China já produz mais do que 1 bilhão de litros, tá? Se não me engano, é Itália, França, Espanha, Estados Unidos, depois a Argentina, depois China. Então, se não for quinto, é sexto. Uma coisa assim, tá?
Então, lá na China, quando você fala assim, é pouca gente aqui bebe vinho, já é uma multidão, né, galera?
Sim, já são vários, muitos milhões, tá? Pouca gente bebe vinho, mas já são muitos milhões. Então, esse mercado interno, assim, já começa a exportar devagarzinho. Certo. A China tende a dominar o mundo em todos os sentidos. E se vai surgir vinho, eu já provei dois vinhos chineses, um imbebível e o outro até que bebível, mas era um vinho caro, era um vinho mais caro lá, custava $200, sei lá, mas era bebível, não era nada demais. Onde vai chegar em termos de máximo de qualidade é muito cedo para dizer. Eu diria que há um potencial grande a ser explorado, porque o país é imenso. Não é possível que não exista bons lugares para fazer vinho de alta qualidade.
Pois isso que eu te
perguntar. Até onde vai, eu não sei. Impossível dizer agora.
Tranquilo.
Mas já tem gente boa fazendo vinho lá. Chandon faz vinho lá. Michel Roland, se não me engano, da consultoria lá. Ou na Índia. A Índia é outro lugar interessante, viu?
Ou seja, condições para fazer eles têm.
Sim. Outra historinha de China. Eu já tive com produtores de vinho em outros países e tal. Uma vez eu estava visitando uma vinícola, não vou dizer aonde, que país, mas entrei numa sala que tinham vários vinhos na mesa. Ah, isso aqui a gente está preparando para a China.
Olha!
Para ser vinho de baixo custo na China. E qual é o perfil desse vinho? Tomar uma aguinha aqui, peraí. O perfil é uma garrafa bonita, imponente, pesada, um rótulo de preferência vermelho com dourado. Preferência com um dragão, ou remetindo a alguma coisa de nobreza. E esse packaging, essa garrafa, essa embalagem linda, o que vier dentro não importa. Pode, assim, um tinto com algum açúcar. A qualidade pode ser a pior possível.
É aquele extremo do cara que abre o vinho extremamente caro, não bebe, deixa o rótulo mostrando, para mostrar poder, imponência. Do outro lado, eu posso fazer uma garrafa imponente, não importa o conteúdo. Né?
Pode ser. Garrafa imponente, rótulo preferência vermelho, com letra dourada. Se tiver um dragão ou alguma coisa que é associada à imponência, nobreza, ajuda muito. E o número 8. O número 8, para eles, é o número da sorte, entendeu?
Entendi.
Então, o conteúdo é o mais barato possível, porque o vinho tinha que chegar lá baratíssimo, entendeu?
Brincando, é só brincadeira, claro, né? Os chineses são bons, competentes em muitas coisas, estão ganhando muita grana, muito dinheiro.
Muito.
Mas cá entre nós, em relação à qualidade e gosto de vinho, eles ainda são duvidosos, né?
Agora, tem uma elite, claro.
Que consome aí com mais qualidade.
Tem uma Master of Wine lá em Hong Kong, assim, tem que também separar a China de Hong Kong, tá? Hong Kong é a China no padrão altíssimo de tudo que é bom. Não que a China continental também não tenha, tá? Mas você tem uma elite lá que são pessoas sofisticadas, tá? Não pense que o chinês é só o que topa tudo, não.
Perfeito. Copelo, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, ou no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu.